favor, abra sua Bíblia no Salmo 72. Aleluia, no verso 7, vamos ler o verso 7 e o 8. Mas antes de ler o verso 7 e o 8, deixa eu perguntar se você lembra qual foi a primeira palavra que Deus disse para o homem quando Deus fez o homem e disse assim, façamos o homem, Gênesis 1:26, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Qual é a próxima palavra? Sim. Passamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, vírgula. Qual é a próxima palavra? Domine. Qual foi o primeiro mandato que Deus deu para você? O quê? Domine. Amém? Olha aí para seu vizinho e diga, domine. Foi a primeira coisa, não foi, que Deus mandou? Salmo 72, verso 7, a Bíblia diz assim, floresça os seus dias, em seus dias o justo. Tem justo aqui? Diga, vou florescer. Durante seu reinado. Sabe que você nasceu para reinar, não para mendigar, né? Porque mendigo não domina, é dominado. Amém? Que haja grande paz e até que a lua deixe de existir. Ou seja, até que faça um novo céu e nova terra, você está nessa terra para florescer, porque você é justo, né? E aí, vamos ver o verso 8. O que diz lá? Que ele reine de mar a mar e do rio Eufrates até os confins da terra. A minha versão diz assim, domine ele de mar a mar. Então, além de Deus ter dito assim, domine, aí aqui o salmista vem dizendo qual é a sua área de atuação. Até onde vai o teu domínio? Diga comigo, é somente de mar a mar e até os confins da terra. Diga, só isso. Né? Ou seja, aonde pisar a planta do seu pé, você domina. Amém. Aí a gente vai ver que a intenção de Deus sempre foi que você aqui na terra fosse uma extensão da autoridade dele, né? Porque não se domina sem autoridade. Mas ainda tem outro versículo, que é quando Jesus disse assim, que seja dois ou três falando. Lá no Salmo 8, né, quando Davi diz assim, fizeste, falando do homem, fizeste-o por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste, aí ele diz assim, deste-lhe domínio. O que foi que Deus lhe deu? Deste-lhe domínio. Sobre o quê? As obras das tuas mãos. Então, tudo que Deus criou foi para você dominar. Amém? Sobre as obras das tuas mãos, vírgula, puseste todas as coisas debaixo dos seus pés. Uau! Né? Então, tudo que Deus fez foi para você dominar. Eu só quero abrir um parênteses para lembrar a você que Lúcifer foi um ser criado por Deus. Deus criou ele, mas você que domina ele. Amém? Amém? Então, se a gente já dominava tudo que ele criou quando ele era luz, imagine hoje ele caído. Né? Porque aí, agora que ele está debaixo dos seus pés de uma vez por todas e não deixa ele sair de lá. Amém? Ok. Agora, diante desses três versículos, de Gênesis 1:26, de Salmo 72, verso 7 e 8, de Salmos 8, eu pergunto a você, me diga uma coisa, pelo amor de Deus, por que foi que os crentes saíram desse mandato tão poderoso de dominar e criaram uma mensagem de escape e sobrevivência? Porque é como o pastor estava dizendo, os crentes criaram uma mensagem que aqui na terra, né, crentes e esse, o povo que se diz cristão, é gemendo e chorando nesse vale de lágrimas, porque afinal de contas, um dia lá no céu, aí Deus vai, pega o homem, coloca na terra e diz domine, aí o homem está na terra e não quer dominar nada, porque a cabeça dele está no céu. Você entende isso? Aleluia. Um dia lá no céu, quer saber de uma coisa? Não me interessa de nada aqui nessa terra, porque afinal de contas, eu vou ter um corpo glorificado mesmo. Eu vou para o céu, eu vou para o céu, só que eu quero lhe lembrar que você não está lá ainda. E enquanto você está aqui, você vai dominar esse trem. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Amém, gente? Não, não tem interesse por nada aqui. Ó. Tudo é passageiro. Será que Deus não sabia disso? Hein? Ah, não. Quem é que está dominando hoje, amados? Nada aqui me interessa, não. Minha cabeça está no céu. Um dia lá no céu. É verdade, amados. Vai ser maravilhoso. Entende? Só que existe uma provisão na redenção para esse tempo que você ia passar aqui. Graças a Deus por isso. E eu vou perguntar para você, quem é que está querendo dominar a terra? Muçulmano. Mas Deus não mandou muçulmano dominar a terra, mandou você. Sabe? Espíritas, né? Budista. E eu pergunto a você, as melhores escolas de todos os lugares, tem poucos crentes lá. Porque crente não quer se preparar para dominar nada. Porque afinal de contas ele vai para o céu. Aleluia. Você entende isso? Então o que é que eu quero que você entenda, amado? Eu estava estudando e quando eu vi lá em Tiago, Deus falando, né? Dando uma ordem para os crentes. Sabe de uma coisa? Estenda a mão para ajudar os órfãos e a viúva nas suas aflições. Mas quem é que está cuidando de orfanatos e asilos? É espírita ou é crente? Agora, como eu costumo dizer, os espíritas, quando cuidam de um asilo e de um orfanato, eles só dão o pão da padaria. O povo que está lá, que morrer hoje, vai para o inferno de bucho cheio. Mas se tiver um crente lá, entendeu? Dá o pão da vida também. É por isso que Deus botou você para dominar. Porque quem tem o pão da vida é você. Amém, gente? A gente precisa sair desse evangelhozinho de escape e de sobrevivência. Você entende? E assumir verdadeiramente, queridos, essa posição de justiça de Deus que nós somos. Como diz no Salmo 62, reine os justos. Tem justo aqui? Então, meu irmão, reina pelo amor de Jesus. Amém? Vamos reinar mesmo e vamos tomar conta desse negócio, porque Deus deixou bem claro, mano. Jesus, quando andou aqui na terra, ele disse assim, pequenino rebanho, foi do agrado do Pai vos dar o reino. Querido, deixa eu te dizer, não foi a gente que pediu, ele deu porque quis. Agora, vamos fazer alguma coisa com aquilo que ele deu? Porque quando ele dá, está dado. Sim ou não? E Jesus fez questão de dizer, não é? Olha, foi do agrado do Pai, né? Vos dá o reino. E aí, eu estava ouvindo a respeito de crentes hoje em dia. Você sabe que tem crentes hoje em dia chateados com o povo da palavra da fé? Porque a gente sabe quem a gente é, a gente sabe que é a justiça de Deus, a gente sabe o que a gente pode. A gente não vive fazendo aquele tipo de oração, sabe? Vem, Senhor, repreendendo. Porque a gente já sabe que hoje quem tem autoridade para repreender Satanás é eu e você mesmo. Você entende? E tem gente que tem raiva. E eu ouvi um certo comentário, né, de crente falando assim, hoje em dia a igreja está assim. Não se fala mais, né, da igreja e dos crentes cuidando de enfermo. Fala, eles só querem falar de curar. Como se isso, amado, fosse uma soberba. Agora, a minha pergunta é, o que, é que Jesus veio fazer aqui na terra se não nos dê exemplo? Foi ou não foi? Quantas vezes você viu Jesus lambendo ferida de ninguém? Quantas vezes você chamou Jesus para pegar o barco de pesca de Pedro e dizer, vamos fazer aqui um lugar para acolher aqui os leprosos para a gente cuidar deles? Hein, gente? Quantas vezes você viu Jesus botando band-aid em câncer? Sabe por quê? Porque quando ele chegava num canto, ele chegava chegando, sabendo quem ele era. Ao ponto do diabo olhar para ele e dizer, viesse nos atormentar, Jesus, se encale a boca e saia. Sabe por quê? Porque eu sou um atormentador mesmo do diabo e você também. Aleluia! E onde a gente chegar, a gente vai dar uma carta de despejo ao diabo. Vaza! Aleluia! Aleluia! Mas sabe que isso incomoda, querido? Mas eu vou te dizer uma coisa, é melhor incomodar do que ser incomodado. Você concorda comigo? E eu quero dizer para você, amados, que é muito interessante como Jesus, na qualidade de filho, cheio do Espírito Santo, mostrou para a gente esse domínio que a gente ia ter nessa terra, ao ponto que você nunca viu na antiga aliança nenhum homem expulsando demônio, nem nenhum demônio falar como falaram com Jesus, viesse nos atormentar. Por quê? Porque o que incomoda Satanás é a unção. E na antiga aliança o Espírito Santo não vivia dentro do homem 24 horas como vive dentro de você, não. É por isso que tem pessoas que às vezes se convertem e dizem, meu Deus do céu, olha, eu me converti, mas parece que o diabo está furioso. Não, ele só está gritando porque a unção que está em você está incomodando ele. Agora ele grita e estribucha, mas tem que sair. Vocês entendem isso? Era por isso que onde Jesus chegava, o diabo falava, o diabo se estribuchava. caía, lançava menino em fogo, batendo, babando. Por quê? Porque quando a unção chega, incomoda Satanás. Então, querida, se prepare para isso, para você já chegar num lugar assim, o diabo sabendo quem está chegando lá. Amém? E aí, lá em João, no capítulo 14, Jesus falou algo que eu gostei demais, não é? Quando ele diz assim, João 14, 1. Deixa ele colocar aqui para a gente ler junto. Não se turve o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muita morada. Você sabe que, quando eu já li muito esse versículo, na casa de meu pai há muitas moradas, eu só pensava numa mansão celestial, e você? Porque Jesus, na qualidade de carpinteiro, a gente já pensa assim, eita, vai ser tipo aquelas casas dos Estados Unidos. Só que um top mais alto, né? Aquele carpinteiro bom do jeito que ele é, ele dá tafada naquela mansão. Na casa do meu pai há muita morada. Se assim não for, eu vou, teria dito. Pois eu vou preparar-vos lugar. Né? Jesus estava dizendo que veio preparar um lugar para nós. Agora eu pergunto para você, que lugar é esse? Será mesmo que ele estava falando de um lugar no céu? Ou de uma posição aqui na terra? Por quê? Porque quando esse versículo não termina aqui, mas ele diz assim, eu vou vos preparar um lugar. Para quê? Onde eu estou, a minha versão diz, onde eu estou, estejais vocês também. A minha pergunta era, onde era que ele estava? Não era aqui na terra, como um fio, usando a autoridade, curando os enfermos, não é? Multiplicando pães e peixes e ressuscitando morto. E botando o diabo no lugar dele, era ou não era? E ele disse, eu vou preparar um lugar para você, rapaz. Para que onde eu estou, onde era que ele estava? Na qualidade de filho, na terra, dominando sobre todas as coisas. Então, quando ele diz, eu vou vos preparar um lugar, ele estava querendo dizer isso. Ei, esse lugar que eu estou hoje, de filho, só tem eu de filho, que ele era o único na época. Mas ele disse, eu vou. A obra que ele veio fazer aqui na terra, preparar esse lugar para você. Diga comigo, hoje eu sou um filho. Andando nesta terra, como Jesus andou, ungido, diga, para colocar o diabo no lugar dele, para curar, para multiplicar, para ressuscitar, se for preciso, e o que for preciso, porque Jesus preparou esse lugar para você. Amém? Esse é um lugar maravilhoso, não é? Então, o que é que a gente precisa entender? Que domínio, amados, é isso. É a gente não se deixar ser dominado por nada, porque afinal de contas Deus colocou você aqui para dominar sobre todas as coisas. Amém? E aí, o que é que a gente precisa entender? Quando foi que Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 18? Olha só, amados, como a ideia de Deus era de um parlamento mesmo, a igreja com essa autoridade de governo. Quando Jesus disse assim, o que dois de vós decidirem aqui na terra será feito. Não é? Se você tem aí o seu dicionário, aquele Olive Tree, aquele no seu iPad ou no seu celular, e você clicar em cima dessa palavra decidirem, é uma palavra grega chamada sinfoneu, ou que significa, né? Ou que traz para sinfonia. Em outras palavras, se você encontrar alguém que esteja na mesma sinfonia que você, que possa crer do mesmo jeito, que possa usar uma sinfonia, o que vocês decidirem aqui na terra, essa sinfonia chega no céu e vai ser feita. Agora, vamos combinar uma coisa? Vamos fazer uma sinfonia aqui hoje à noite? Você concorda comigo? Você não morrerá antes do tempo. Aleluia! Não vai faltar nada para você, porque você tem vida abundante. Oh, aleluia! Vamos combinar, mas vamos fazer uma sinfonia aqui para o inferno ouvir. Ei, você não morre prematuramente, os seus não são pegos prematuramente. Aleluia, você vai ser suprido, seus filhos são guardados. Oh, aleluia, você é curado. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Amém, gente! Vamos formar uma sintonia, vamos afinar, arranjar alguém que possa se afinar com você. Oh, glória a Deus. Junta marido e mulher e diz, meu filho, vamos aqui numa sinfonia. Não é não, meu filho? Aleluia. Eu lembro, queridos, que eu passei muito tempo desejando algo, né? Eu queria fazer uma cirurgia plástica e eu queria sozinha, porque ele nunca concordou. Ah, não precisa não. Nunca, amado. E eu, meu Deus do céu, um dia eu disse, Senhor, em nome de Jesus, ajude que pelo menos ele possa concordar comigo, porque a Bíblia diz que há dois aqui na terra. Se ele não concordar, amado, no dia que ele me deu, ele disse, minha filha, eu vou orar, você quer tanto isso, quero. Ele deu as mãos para mim, a gente concordou. Em pouco tempo, eu ganhei integral o dinheiro da cirurgia. Você entende que tem coisas que não vai depender do seu salário? Vai depender de uma concordância, de uma sinfonia. Você é o governo de Deus aqui na terra. E se você juntar com outra pessoa para concordar, você vai ter tudo o que vocês crerem. Aleluia! Aleluia! Amém! Então, a gente só precisa entender isso, sabe, queridos? Que a gente precisa concordar que esse segundo semestre que começou quarta-feira vai ser sobrenatural. Eu vou dizer uma coisa para você, se Deus te surpreendeu até aqui, você ainda não viu nada. Você ainda não viu nada. O que ele vai fazer nesse restante de ano? Amém? Nós, amados, eu vou te dizer uma coisa. A igreja não já passou por muita perseguição, sim ou não? Pois nós estamos prestes a viver a maior perseguição de todos os tempos. Sabe qual vai ser ela? Uma perseguição de bênçãos correndo atrás de você. Para todo canto que você olhar, é bênção vindo. Pensa numa perseguição boa e virão sobre ti. E te alcançarão todas essas bênçãos. Bendita é ao entrar, bendita é ao sair. Guardada é ao entrar, guardada é ao sair. Onde você pôr a mão vai prosperar. No momento que todo mundo diz que está em crise. Oh, aleluia! Vocês entendem isso? Vai emprestar muita gente, mas não vai tomar dinheiro emprestado a ninguém. Amém? Bendito o fruto do teu ventre. Oh, aleluia! Os teus celeiros! Oh, aleluia! Aleluia! Vai ser bênção nos perseguindo por todos os lados. Amém? Abre sua Bíblia aí em Gênesis, no capítulo 26. Sabe que foi lido algumas vezes, né? Nesse tempo, a respeito de dízimos e oferta, desse tempo que Isaac passou, né? No tempo de fome, semeou naquela terra, prosperou, ficou riquíssimo, né? E simplesmente, eu falei de manhã, né? Alguns aqui assistiram o culto pela manhã, que eu falei que tudo de Deus para a nossa vida é crescimento. Olha a vida de Isaac. A Bíblia disse, e enriqueceu o homem, vírgula, prosperou, vírgula, ficou riquíssimo. Isso não é crescimento? Você percebe aqui fases que Deus tem para você? Aleluia. Então eu concordo numa sinfonia com você. Enriqueceu meus irmãos da Verbo Praia, prosperou, ficou riquíssimo. Um tempo de fome. Vocês entendem? Mas o que, que aconteceu? Abimeleque chegou para Isaac e disse assim, Isaac, vaza, você já é maior do que a gente. Aí começaram a entulhar os poços de Isaac. Não importa o que façam com você. Vai brotar de onde? Não quero nem saber. Amém? Aleluia. Aí entulharam os poços de Isaac, aí Isaac abria novos poços. Se prepare para abrir mais poços. Amém? Aí abria poços, o povo entulhava, abria mais poços, abria e prosperando. Aí quando chega em Gênesis 26, no verso 26, a Bíblia diz assim, de Gerar foram ter com ele. Abimeleque, aquele que disse a Isaac, sai de perto da gente, você é mais numeroso do que a gente, inveja, né? Para você não tomar tudo que a gente tem. Mas aí Abimeleque voltou e disse assim, de Gerar foram ter com ele. Abimeleque e seu amigo Alzatificó, comandante do seu exército, disse-lhes Isaac, por que viestes a mim, pois me odiais e me expulsaste do vosso meio? Eles responderam, vimos claramente que o Senhor é contigo. Querida, eu vou te dizer, esse segundo semestre vai ser o tempo de Abimeleque correndo atrás de Isaac. O povo vai chegar para você, até aqueles que aparentemente não gostavam de você. Rapaz, me diga uma coisa, olha, eu vi nesse tempo que Deus é contigo. Quer saber de uma coisa? Eu quero ficar assim contigo. Eu quero uma associação contigo. Aleluia! Aí ele disse exatamente. Ele disse exatamente isso, ó. É, por que você vê a minha? Ele diz assim, eles responderam, vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos, haja agora juramento entre nós e ti e façamos uma aliança contigo. Em outras palavras, pelo amor de Deus, se associe comigo. Porque existe algo na sua vida que a gente já viu que só pode ser Deus. É Deus puro e eu preciso disso. Vocês estão prontos para isso? Até aquelas pessoas, queridos, que subestimaram você, entende? No trabalho, sei lá em que negócio, que nem contaram com você, eu vou te dizer, se prepara, que é um tempo de associações. Porque o povo vai ver Deus em você. Porque o tempo do povo ver Deus em nós é esse. Amém? E aí eu vou dizer que simplesmente... A gente, o que é que a gente precisa? Né? É a gente só ter cuidado, querido, para o diabo não roubar a nossa energia. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Isaac era se levantou, não foi só Abimeleque, foi um monte de gente filisteu com inveja dele. E era ele cavando os poços e os caras se levantando para entulhar. E Deus com ele. E Deus com você. Você entende isso? E o que é que eu quero dizer para você? Não deixe o diabo usar a tua energia, sabe? Com irritação, com chateação, com preocupação, com ansiedade. Sabe, queridos, olha, eu não sei se você já conheceu alguém que fez gato. Às vezes tem gente que é ladrão. Aí ele pega, ele mora numa casa, aí ele puxa a energia da outra casa para usar. Vocês já viram gente assim? Que puxa a energia de outra casa para usar a energia do outro, que ele não quer pagar a conta. Mas quem paga a conta é quem está sendo roubado. É ou não é? Não deixa a energia roubar a sua energia, não, porque quem vai pagar a conta é você. Aleluia. Você está entendendo? Não deixa ele roubar a tua energia com preocupação, com ansiedade, com palavras que não é de fé saindo da sua boca. Porque se o diabo roubar a tua energia com desânimo, com tristeza, sabe para quem é que vai chegar a continha para pagar? É para você. Entende? É você que vai pagar a conta de quê, Rosana? De incredulidade, né? De palavras que foram ditas sem precisar serem ditas, e você paga a conta. Então, eu quero dizer para você, se preserve. Porque os gatos que o diabo estiver querendo fazer, ache eles hoje e dê uma carta de despejo a ele. E fale com o diabo. Amados, quando começou essa pandemia, eu lembro que eu falei em alto e bom tom, todos os eventos, cancelado, cancelado, cancelado. Um dia eu fui me deitar e eu ousei dizer, Satanás, você nunca vai roubar uma noite de sono minha. Com preocupação, nunca. Eu nunca vou dar esse gosto a você. Eu só passo a noite acordada se Deus mandar para orar. Mas com preocupação, nunca, jamais. Aleluia. Nunca dormi tanto. Aleluia. Não é não? Vou pagar conta não, meu amigo, de ladrão. Você entende o que é isso? Então a gente precisa entender, querido, que Jesus, ele deixou bem claro lá em Mateus 24. Ele disse, olha, quando vocês ouvirem notícias sobre guerra, peste, fome, pai contra filho, filho contra pai, né, tanta desgraça, ele citou uma lista infindável. Ele disse, quando vocês ouviram falar sobre isso, aí Jesus diz assim, não se assuste não. Olha o que é que ele diz, fique tranquilo, fique peixe. Está tudo certo? Diga aí para seu irmão, fique tranquilo. Diga, fica peixe. Relaxa. Aleluia, foi Jesus que mandou dizer isso. Não se assuste, não se preocupe, levanta a sua cabeça. Ele não disse que a gente não ia ouvir essas notícias, não, queridos. Ele diz, vão ouvir sobre tudo isso. Mas quer saber uma coisa? Fique tranquilo. O evangelho vai continuar sendo pregado. E quando... E isso ainda não é o sinal do fim, não. Essas notícias. Sabe qual é a evidência do fim? Quando o evangelho for pregado. Depois leia em casa, Mateus 24. Quando o evangelho for pregado e os crentes estiverem vivendo essa palavra, aí vai vir o fim. Em outras palavras, o sinal do fim é quando os crentes souberem quem é em Cristo, o que tem direito, e no meio do caos viverem a palavra. Entende? Sabe quando é que Jesus vai voltar? O indício que ele disse é esse. É quando o homem está beijando em boca de homem, você tem um filho homem que vai casar com uma mulher e ter menino. Aleluia! Esse é o sinal da vinda de Jesus. Você entende? Quando mulher estiver beijando em boca de outra mulher, mas você tiver uma filha mulher que gosta de homem. Aleluia! Oh, aleluia! Quando estiver faltando para todo mundo, mas você escutou a palavra e você vai viver a abundância nesse meio. Esse é o sinal do fim, quando os crentes estiverem vivendo essa palavra. Então diga aí para seu irmão, pois domine. Aleluia. Aleluia. Vamos apressar a vinda de Jesus? Como, Rosana? Vivendo o que a palavra dele disse para a gente viver. Amém, gente? Glória a Deus. Vamos avançar, 2 Coríntios capítulo 5, verso 20, diz assim, de sorte que somos embaixadores. Olha que patente, hein? Meu Deus do céu, que patente é essa, gente? Embaixador, né? Vamos pensar comigo. Quem já foi em Brasília que viu aquelas casas das embaixadas? Ok. Embaixada dos Estados Unidos, né? De sorte que somos embaixadores em nome de Jesus Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Né? Então, preste atenção que é um embaixador. Ele está, embaixador está lá, a embaixada do Chile, embaixada dos Estados Unidos. O país manda um homem para vir para solo brasileiro. O que é que conta para ele? As leis do Brasil ou do país de origem? Beleza. No caso de você ser embaixador, o que conta para você é a lei do Brasil ou a celestial? Ok. Quantas vezes vocês viram um embaixador dos Estados Unidos em solo brasileiro vindo para aqui e dar uma entrevista dizendo, eu vim tentar a vida? Hein? Eu vim tentar aqui a minha vida, eu vim tentar, né, a sorte no Brasil, já viu? E o embaixador da Bolívia, o embaixador do Peru, o embaixador, sei lá, de que país aí que você... Eles vêm para o Brasil tentar a vida aqui, a sorte? Ou eles já vêm com a vida pronta? Sério? Então deixe de tentar. Aleluia. Porque a Bíblia diz que você é embaixador. E quando você está nessa terra, na qualidade de justo e de crente, você veio com a vida pronta. Puxa essa vida de dentro de você. Amém? Chama pela fé o que ainda não existe. Amado, crê, fala, confessa, cria uma atmosfera dentro da tua casa com as palavras que saem da tua boca. Aleluia! Concorda com a palavra. Se não tiver ninguém que possa concordar com você, como Jesus disse, então faz uma sinfonia, você e o Espírito Santo. Pai, a tua palavra diz que dois. O Senhor é um, eu sou dois. Vamos que eu concordo com a sua palavra. E está feito. Oh, aleluia! A gente tem que parar, amado, de estar com essa história. Vou tentar isso, vou correr atrás daquilo. Corra atrás, não. Aleluia! E virão sobre ti uma grande perseguição nesses últimos dias. De grande bênção sobre a sua vida. Amém, gente? Então a gente precisa, queridos. Eu estava hoje pensando, hoje à tarde, como a gente precisa estudar mais sobre justiça de Deus. Quem nós somos, como eu falei de manhã, a condição de justiça, amado, ela não cresce, mas você cresce na consciência de justiça. Você entende isso? E nós precisamos crescer nessa consciência de quem nós somos, o que temos e o que podemos. Porque lá em Romanos, no capítulo 1, ele diz assim, porque a justiça de Deus é revelada no Evangelho. Então, o que é a justiça de Deus? O que você tem, o que você é e o que você pode em Cristo. Né? Isso é a justiça de Deus. E aí, quando a Bíblia diz, porque a justiça de Deus é revelada no Evangelho, então todas as vezes que você se expõe ao verdadeiro Evangelho, esse Evangelho que você está exposto tem que mostrar o que você é, o que você tem e o que você pode. Porque se você se expor ao Evangelho e não te mostrar essas três coisas, você não está ouvindo o verdadeiro Evangelho. Aleluia! E a gente precisa, acredite, estudar mais sobre justiça de Deus. É uma matéria que eu ensino no Rema, amado. Eu ensinei essa matéria na Angola, numa sala de mais de 200 alunos, a maioria aidética. Porque na Angola, o índice é muito alto de AIDS. E é muito interessante que eles, homem e mulher lá de 50 anos, é considerado velho. Porque eles morrem muito cedo. E numa sala ensinando justiça de Deus, amado, eles vibrando, correndo e sendo curados. Quando eles descobrem o que são em Cristo e o que Cristo fez por eles. E você sabe que eu acredito que esse é um tempo que a gente poderia estudar mais sobre a justiça de Deus, fazer seminários e aula mesmo, como na sala de aula do Rema, batendo nessa tecla e mostrando para você, amados, que Jesus te substituiu em tudo e não ficou nenhuma área fora. Às vezes a gente faz um plano de saúde, sabe? Que diz, ó, dá direito a isso, dá direito aquilo, mas não cobre isso, não cobre aquilo. E depois que você faz o plano, que você começa a pagar, ainda tem uma carência para cumprir. Eu quero te dizer, querido, que o que Jesus fez por você na cruz cobriu todas as áreas e não tem carência. Você pode desfrutar agora, se você quiser. Ele te substituiu na vergonha, aquele cuspido na cara dele. Eu estava lendo num livro, mas Rick Renner fala naquele livro, um livro sobre autoridade. Ai, gente, que ele fala sobre a autoridade do crente. Ele falando do tipo de escárnio armados. Isso. Vocês já leram esse livro? Ele falando do que se trata o caniço. Gente, porque ele pega o hebraico, né? E ele faz tudo com tanta clareza. Ele falando, amados, que eu não sei se vocês lembram que quando Jesus disse, tenho sede, os soldados romanos pegaram e colocaram, molharam um caniço, quem lembra dessa palavra? No vinagre e colocaram na boca dele. Vocês sabem para que era usado um caniço? Para os soldados romanos, porque existiam os banheiros públicos e existiam lá os caniços, que era uma madeira com a ponta, com uma esponja, para os soldados romanos se limparem quando fossem no banheiro. Tipo papel higiênico. Pois pegaram isso para colocar o vinagre na boca de Jesus. Você entende isso? Que escárnio, que vergonha. Mas sabe o que era que ele estava fazendo ali? Te substituindo para você não ser envergonhada em nada. O diabo não vai te envergonhar, querido. Gere uma ardente expectativa em seu coração, que quando o diabo quiser criar uma situação para te envergonhar, para te humilhar, diga, eu fui substituído nisso aí também. Nessa área eu sou coberto. Aleluia! E você já pode usufruir disso hoje. Nas pancadas, nas chagas, nas pisaduras, em tudo. Tudo isso é justiça, gente. Meu Deus do céu. Glória a Deus! E a gente precisa entender, sabe, querido? A gente não pode, dentro de uma religião, pegar o leão de Judá e transformar ele num ursinho de pelúcia sem poder de nada. Ele continua sendo Deus. Aleluia, o poder dele nunca diminuiu. E quer saber de uma coisa? Deus não está perdendo nesse exato momento. Ele está ganhando junto com você. Porque até parece que Deus perdeu. As igrejas foram fechadas, né? O diabo está vencendo. Nunca. Nunca. O diabo nunca ganhou de Deus e nunca vai ganhar. E ele não está perdendo. Nesse exato momento, ele está vencendo e você também. Aleluia. Aleluia. Amém? E acredita, queridos, nós não estamos vivendo em qualquer tempo. Sabe? Sabe, deixa eu te dizer qual é o tempo que a gente está vivendo. Um tempo novo e de coisas novas. E eu quero dizer para você que tudo que é novo tem um cheiro. Entra dentro de um carro novo. Você consegue sentir o cheirinho dele? Se conseguir, sinta, porque é tempo de coisa nova para você. Você já prestou atenção que casa nova tem um cheiro diferente? Até menino novo tem um cheiro diferente. Eu não tenho? Alguém aí quer sentir cheiro de menino novo? Aleluia! O que, é que você quer dizer, Rossana? Sinta o cheiro de coisa nova. Ouse sentir o cheiro de coisa nova. Está vindo coisa nova por aí. Não estamos vivendo qualquer tempo. Amém? E na hora que você for hoje celebrar a ceia, na hora que você estiver tomando o sangue e comendo daquele pão, sabe, querido? Pega o novo. Pega o novo. Pega o novo. Aquilo que vai virar uma chave, pega para você. E diga mesmo hoje, aqui ó, na ceia, com o sangue e com o corpo, eu selo um novo tempo nos meus negócios. Um novo tempo nas minhas finanças. Um novo tempo no meu casamento. Um novo tempo na minha família. Um novo tempo em todas as áreas. Um novo tempo. Tempo de ideias divinas chegando para você. Para dominar e sujeitar, amado. Inspirações divinas chegando para o povo de Deus. Aleluia! Amém! Bem-vindo ao retorno do sobrenatural. Oh, glória a Deus! Aleluia! Vamos ler aqui Colossenses capítulo 1, que eu só tenho 9 minutos. Para a gente cear. Eu tenho certeza que eu vou pegar coisa nova hoje aqui. Colossenses capítulo 1. Aleluia! No verso 13 já diz que ele nos libertou do império, né? Das trevas. Às vezes as pessoas dizem, qual a diferença de império para reino? E nos trouxe para um reino, porque o nome império já diz tudo. É algo imposto. Império impõe. Aí Deus não impõe nada a você, você é livre. Amém? E em Colossenses 1,16 ele diz assim, pois nele, nele quem? Em Cristo. Foram criadas quantas coisas, gente? Quantas? Me diga uma coisa, o que você precisa hoje? Cabe dentro de todas? Ou fica fora? Está dentro? Ok. Nele foram criadas todas as coisas. Aonde, gente? E? Sério? Quer dizer que quando Jesus criou todas as coisas, a terra estava incluída? Não foi só no céu, não? E você está onde? Então, não chegou o dia ainda de ir para o céu, né? Então, foque nas todas as coisas da terra que ele conquistou para você. Rossana, que coisas são essas? As visíveis e as invisíveis. O que você quer? Você já conseguiu ver? Rossana, ainda não vi. Pois então, até o que você não viu ainda, ele já fez. Porque amado, isso é que é Deus, o resto é Baal. Amém? Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Seja trono, seja soberanias, né? E tudo mais. Agora vai para o verso 20, por favor. Aleluia. Verso 20. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se. O que significa reconciliar? Tornar a conciliar. Re é sempre fazer de novo, né? Reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, tudo aquilo que o pecado levou para bem longe do homem, Jesus reconciliou com ele mesmo. Agora, a minha pergunta é, você está em Cristo? Se você está nele, nele foram reconciliadas todas as coisas para você. Oh, aleluia! Aleluia! O que o pecado levou para bem longe do homem. Jesus, quando chegou aqui na terra, atraiu tudo para ele como um imã. E hoje nós dizemos, estamos em Cristo. Aleluia! Amém! Agora, sabe o que eu acho interessante aqui? É que Jesus, através do seu sangue, reconciliou. Primeiro, eu disse de manhã que a Bíblia não tem nem palavra sem sentido, nem... né? Nem nada que não faça, que Deus não quisesse colocar, ou foi só para acrescentar. Não tem, né, palavras que foram jogadas. Ah, bota aí para fazer um volumezinho. Tudo tem um propósito. E até a sequência das coisas. Aí a Bíblia diz assim, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Primeiro sobre a terra. Você entende isso? Para depois reconciliar nos céus. Rosana, eu até entendo que aqui na terra precisava de reconciliação, né? Por causa do que o homem fez, por causa do que o diabo fez. E aí precisava reconciliar alguma coisa. Mas no céu, o sangue de Jesus precisava reconciliar o quê no céu? Quem sabe aqui que o pecado começou exatamente no céu? No coração de Lúcifer. Ele não era um querubim da guarda, um ungido? E a iniquidade não nasceu, não foi no coração dele, ao ponto que ele caiu, sim ou não? Porque, queridos, existe uma diferença muito grande do diabo para Jesus. Satanás caiu, Jesus desceu. Aleluia. Eu vi Satanás caindo do céu, mas ele disse, eu desci. Fui enviado. Aleluia. Amém. Então, nasceu. Então, o sangue de Jesus reconciliou essa parte da rebelião que ele causou lá. Entende? Que simplesmente contagiou, contaminou 30% dos anjos. Mas o sangue de Jesus, amado. E sabe quando foi que o sangue de Jesus reconciliou tudo sobre essa terra? Você lembra que lá no Getsêmani, a Bíblia diz que Jesus, em agonia para ir para a cruz, ele suou gotas de sangue. E essas gotas de sangue caíram aonde? Eu digo, na terra. Então, o sangue de Jesus, querido, reconciliou a terra para você. Sabe aquela terra que Deus disse para Adão, maldita é a terra por tua causa? O sangue de Jesus limpou de toda a maldição para você. Aleluia. Aleluia. Então, amados, o esforço que a terra começou a produzir para o homem, né? E o homem, Deus disse assim para o homem, depois que ele disse, maldita é a terra por tua causa, agora no suor do teu rosto você vai comer o pão por causa da maldição, o sangue de Jesus resgatou. Hoje a terra ela vai simplesmente produzir naturalmente para você. Você não precisa mais morrer de trabalhar, você não precisa perder sua família nem seus filhos para comer. A terra vai ter que te dar. Amém? Mas isso é para quem tem consciência de justiça. Amém? E aí, quer sobre os céus. Vamos para o próximo versículo agora. Aleluia. O verso 22. E a vós outros também. Agora reconciliou no corpo. Pronto, aí vai para o outro. Aquele que dizia a vós outros também. Você entende que você lembra. Olha, amados, que Jesus andou na mesma pegada que Deus. Antes de Deus criar o homem, ele não criou a terra para você? Ele não colocou você num caos, em algo sem forma e vazio. Não, ele organizou tudo como uma mãe organiza um enxoval para um filho. Eu quero te dizer, o universo foi um enxovalzinho que Deus fez para tu. Amém? Colocou você lá. Jesus vem e reconcilia primeiro todas as coisas, para depois reconciliar você. Oh, glória a Deus. Você entende isso? Como as coisas também são importantes que ele conseguiu para você? Como é que a gente vai viver aqui nessa terra, querido? Com essa mentalidade, não quero nada daqui, tudo aqui é passageiro, eu vou ter um corpo glorificado, eu vou é para o céu mesmo, para mim tanto faz. Pelo amor de Jesus, vira essa chave dessa mentalidade medíocre e diga, rapaz, se Jesus pagou, eu quero. Amado, eu vou dizer uma coisa para você, eu não quero nada do diabo, agora tudo que Jesus comprou para mim, eu vou usufruir. Amém, aleluia, glória a Deus, e a vós outros também, que outrora eres estrangeiros e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Então Jesus simplesmente, né, reconciliou não só você com Deus, mas todas as coisas que o pecado tirou do homem. Então, minha querida, eu quero te dizer, você tem tudo, de fato, você tem mais do que aquilo que você precisa. E o que é que eu preciso, Rosana? Estender o braço da fé, abrir o bocão e falar e trazer à existência tudo que é seu nessa terra. E sabe, meu irmão, 58 minutos eu tenho, né? E eu vou te dizer uma coisa. Quem aqui já fez o rema? Escute de novo a matéria justiça de Deus. Se encha, né, desse entendimento de quem você é em Cristo, o que você tem em Cristo, né, o que você está fazendo aqui nessa terra. Se encha disso. E a partir de hoje, diga, esse segundo semestre, quem domina sou eu. Aleluia, aleluia, domine sobre todas as coisas. Porque você pode. Você tem capacitação e foi um mandato que o próprio Deus te deu. Amém, querido? Aleluia.